Paz, Senhor, irmãos, feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Glória a Deus, Jesus está nesse lugar, Deus está presente, Deus tem falado através dos louvores, e eu sei que Deus tem algo bom para a nossa vida nessa noite. Você que veio nesse lugar para buscar algo de Deus para a sua vida, abra o seu coração e fala: Jesus, eu estou aqui de novo. Fala comigo, Senhor. Pai, nós estamos adorando o Teu nome, Senhor, neste lugar. Nós estamos glorificando ao Senhor, ó Deus, porque grande é o Senhor, nosso Deus, muito digno de ser adorado, exaltado nos céus e na terra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, necessitados da Tua presença, e nós sabemos, Jesus, que aonde, meu Deus, o Seu povo se reúne, a Tua presença, ela é real, Pai. Por isso nós temos fé, acreditamos, Jesus, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor neste momento. Pai, nós já cantamos cânticos, Senhor, agora precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nos ajuda, Jesus, nos ajuda a entender o projeto, o propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai, porque cada dia, Pai, nós queremos crescer um pouquinho mais na Tua presença, aprendendo os Seus mandamentos, Senhor, aprendendo como andar na verdade, na comunhão e na unção que só o Teu poder, a Tua graça e o Espírito Santo pode nos conceder. No nome de Jesus nós oramos, para a glória do Senhor, amém e graças a Deus. Os irmãos podem estar assentados. Nós queremos compartilhar um texto da palavra com a igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 8. Primeiro Reis 19 e o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Queridos, quero falar um pouquinho sobre essa palavra, essa noite que Deus tem colocado no meu coração, mas como introdução a esse texto, a gente olhando para a palavra de Deus, você que acompanha, que lê, que vem numa escola bíblica dominical, você vai ver que a Bíblia ela é repleta de exemplos de pessoas que tiveram suas dificuldades, que tiveram seus encontros com Deus, que tiveram seus relacionamentos e que tiveram também seus momentos terríveis como ser humano, mas que, servindo a Deus, tiveram um final diferente. Sabe, quando eu estava meditando nesse texto aqui, se a gente fosse olhar, né, por todo o contexto dessa história, mas eu olhei e falei: nossa, eu poderia colocar um tema nessa palavra, nessa noite, que seria a caverna de Elias. Ou a caverna de quem? Você ouve essa palavra e você define se você está nela ou não. Nós conhecemos muito bem a história desse homem, né? A maioria da igreja conhece quem foi o profeta Elias, um dos maiores profetas que existiu, né? Um homem que no momento que ele foi levado ao céu, a Bíblia fala que ele foi levado em uma carruagem de fogo, coisa tremenda a história dele, né? A Bíblia fala que ele desafiou profetas de Baal, um Deus estranho ao povo de Deus, ao povo de Israel. E Deus respondeu a oração daquele homem com fogo, né? Um homem que chegou perto de um rei, que a Bíblia fala que antes daquele homem não houve um rei pior. Porque tudo que era mal ele fazia diante da face de Deus. Tudo de errado. E ainda para piorar, casou-se com uma mulher que era idólatra, uma mulher que tinha o seu culto a Baal, as suas atitudes, os seus comportamentos, né, totalmente voltado a um Deus estranho, contrário ao que a palavra de Deus fala, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, que tem ciúme de nós, que não compartilha com ninguém a sua glória, mas agora o povo de Israel estava voltado, porque a Bíblia fala que o rei Acabe, ele trouxe, né, o culto a Baal, se inclinou a Baal, né? E quando você vai estudar o que é um culto a Baal, tudo que você pensar de iniquidade, de promiscuidade, era o culto a Baal, sabe? As orgias que havia no momento daquele culto, não era uma reunião solene como a gente está aqui nessa noite, não. Era todo tipo de orgia, era glutonaria, comidas à vontade, orgias sexuais. Era coisa tremenda, irmãos, horrível. E o povo de Israel estava se voltando a esse tipo de Deus. E de repente agora, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, quando inicia o capítulo 17 desse mesmo livro aqui, a gente começa a observar que Deus levanta um homem que chega para desafiar aquele rei, aquelas atitudes, e ele começa a falar, olha, está errado, né? Deus vai fazer com que venha uma grande seca, Deus vai fazer que nem orvalho caia nessa terra, e ele foi profetizando e mostrando, e tudo que ele falava no nome de Deus acontecia, irmãos, tudo que ele falava e tudo que Deus falava para ele também acontecia, porque no momento que ele falou aquilo para o rei, Deus falou, olha, então você vai lá para o ribeiro, porque lá eu vou enviar um corvo que vai te alimentar, até o dia que aquilo secou. Sabe, Elias teve um relacionamento forte com Deus. Elias teve algo forte com Deus. Sabe, você poder falar, né, ele não orou, ele apenas falou, olha rei, segundo a minha palavra, não vai chover mais. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não caiu nem orvalho sobre Israel. Sabe, segundo a minha palavra, qual homem de Deus teria essa capacidade de dizer, olha, segundo a minha palavra, isso vai acontecer. Entendeu? Nós, muitas das vezes, pregamos, falamos, né? E eu tenho por costume dizer, olha, a teoria é muito fácil a gente passar. Você passa a teoria, mas a prática é bem diferente. A realidade das pessoas é muito diferente, porque você vive a sua realidade. Você vive a sua dificuldade lá na sua casa, no seu emprego, você vive a sua dificuldade no seu dia a dia, sabe? Quem conhece bem você é você mesmo e Deus, sabe? Mas quando a gente olha para a vida desse homem aqui, você vai vendo que realmente ele tinha um relacionamento forte com Deus. Mas no momento agora que Deus manda fogo e prova que ele era o único Deus de Israel, e Elias vai, pega aqueles profetas, a Bíblia diz que é 450 profetas de Baal, leva até um lugar e mata todos. E ali começou uma história, queridos. Sabe, até aquele momento ele estava dando a ordem, dando a palavra, mostrando os sinais que Deus fazia por intermédio dele. Mas agora, quando aquele rei chega até aquela mulher complicada, que era sua esposa e rainha, e fala, olha, os seus profetas foram mortos, conta a história, Deus, o Deus de Israel provou com fogo que ele é o verdadeiro Deus desse povo. Ela não quis saber se Deus era Deus ou não, mas a palavra que foi dada a um mensageiro é esta: vai lá e avisa aquele cara. Eu vou usar a nossa palavra mais, né? Vai lá e avisa aquele cara, aquele profetinha lá, que se amanhã a essas horas ele não estiver do mesmo jeito que os meus profetas, eu não sou Jezabel. Aquela palavra, queridos, fez com que aquele homem tivesse uma atitude totalmente de se trancar, de talvez até se arrepender da atitude que ele tinha tomado naquele momento, de falar em nome de Deus, porque aquilo fez com que ele começasse a fugir. Fez com que ele começasse a se esconder. A Bíblia mostra para nós, no texto que nós lemos, que depois de algumas atitudes, né, de algum momento que ele vai para um deserto, que ele entra debaixo de um zimbro e fala: Deus, até aqui eu fui teu servo, olha, eu quero morrer, me mata, Senhor. Né? E ali ele dormiu, a Bíblia não fala o tempo determinado, mas o Senhor envia um anjo, né, que faz para ele ali pão, água. E aí a gente entra no texto que nós lemos aqui, que com a força daquele alimento ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Até que ele chega a um lugar e ele vê uma caverna. Se você olhar para o dicionário, a palavra, né, sobre o significado de caverna, você vai entender, você conhece muito bem o que é uma caverna, né, que é uma cavidade natural em terrenos rochosos, ou seja, uma gruta. Mas se você continuar lendo, eles colocam assim: também é um lugar sombrio e triste. Quem gosta de estar nesses lugares é quem está para baixo. Está entendendo? O que eu tenho para dizer para nós nessa noite, inclusive para mim também, que muitas situações das nossas vidas nos fazem querer entrar em cavernas. Que muitas situações das nossas vidas fazem com que a gente fale assim: olha, não quero mais viver, não quero mais estar no meio do povo, não quero estar mais no meio nem da minha família, não tem alegria em lugar nenhum, sabe? E você vai se isolando. E de repente, se você não tomar cuidado, você está entrando em cavernas, queridos. A gente vai entrando em cavernas, e para sair de caverna não é fácil, sabe? Muitas situações nos levam para esse lugar. Sabe, nós vivemos um tempo complicado, um tempo, né, onde a gente não tem, para falar a verdade, o tempo que a gente não tem tempo para nada. Hoje, por exemplo, eu tive que ir num banco com a minha esposa, eu fiquei 2 horas e meia lá. Misericórdia, o que é aquilo? Sabe, quando eu estava lendo esse texto e eu comecei a lembrar, tipo assim, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novinho. Mas alguns anos atrás, eu me lembro que quando a gente chegava do serviço, né, a gente começou a trabalhar muito novo. Mas o que a garotada fazia? Ou ia jogar bola na rua, jogar bolinha de gude, ou, né, sair correndo que nem louco um atrás do outro, que era chamado salva-pega. Com isso eu tenho minha perna manca, que eu entrei num terreno baldio, passei correndo, senti uma espetada, falei: tem uma cobra. Era de noite, e não era uma cobra, era um rolo de arame farpado, e ela foi rasgando a perna toda assim, né. Eu falei, ó, mas era isso que a gente fazia. Domingo, ficava o dia inteiro jogando bola, mas hoje não. Hoje é só. E se você talvez estiver num culto bem silencioso, daqui a pouco você escuta. Principalmente nos fundos. Até dentro da igreja. Está entendendo? As pessoas ficam o tempo todo. Como Deus quer fazer uma obra na nossa vida, e eu sei que Ele é Deus para fazer. De repente você vai estar assim no seu... Não vou... Vocês estão entendendo, né? E Deus vai ter que mandar uma mensagem do céu. Lê a Bíblia, irmão. Ou vai fazer uma oração, vai ler um pouquinho a palavra, vai para a igreja, mas sem isso, sabe? Não estou dizendo que é mal a tecnologia, de forma alguma, não é. É bênção, né, para quem sabe usar. Mas situações têm feito as pessoas perderem o seu tempo. Aí você fala, nossa, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Se eu for ler a Bíblia meia hora, olha, minha louça vai ficar lá. Né? Minha roupa vai ficar sem lavar, ou sei lá. Aí soma os minutos que fica lá no tatatá. Dá horas, queridos. E Jesus tem ficado de lado. Deus tem ficado de lado. Sabe, Deus, Jesus, ele não é mágico. Sabe, você precisa de Jesus, né? Que nem o gênio da lâmpada lá, você dá uma esfregada. Jesus, é agora, hein? Eu estou precisando do milagre. E ele vai lá e ele não é obrigado a fazer milagre para ninguém. Ele não é obrigado. Você está entendendo? Mas com aquele que tem aliança com ele. Com aquele que tem compromisso com a palavra dele. Com aquele que ama a verdade e obedece os seus mandamentos. Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em restaurar as nossas vidas. Sabe, Jesus, ele tem prazer em restaurar nossas famílias. Em abençoar nossos relacionamentos. Deus, ele tem prazer em ver um filho seu próspero, abençoado, feliz. Não é prazer de Deus, sabe? Não é prazer de Deus ver o filho dele chorando, reclamando, né? A situação dele na pior, não. Deus quer ver o seu povo feliz. E a palavra de Deus diz assim, olha que feliz é a nação onde Deus é o Senhor. Se colocar isso na sua vida, feliz é minha casa quando Deus é o Senhor. Feliz é o meu trabalho se Deus é o Senhor. Mas o problema é que as pessoas têm deixado Jesus e Deus em segundo plano, sabe? Mas nós temos que colocar, conforme a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, busque o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Porque senão, queridos, essa tribulação, essa correria vai fazer com que a gente sinta num estado de estresse, de tal maneira que quando você vê, você já está isolado, querendo a caverna, querendo estar sozinho. Mas Deus nessa noite, ele quer nos libertar. Deus, o Senhor, nesta noite, ele quer mostrar para nós que existe algo melhor, algo maior, que é viver a sua fé, a sua palavra. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a Bíblia. Sabe, há tempo para você se divertir, há tempo para você falar, não, eu quero ter uma aliança com Deus. Nós cantamos aqui, olha, minha casa será uma casa de bênção. Quando Jesus fizer morada lá dentro. Você está entendendo? Quando Jesus, você fala, Jesus, entra dentro da minha casa e faz morada. Sabe, o profeta nessa situação que ele estava vivendo, olha, ele ouviu uma sentença de morte, até amanhã você vai estar morto. Então ele pega e começa a caminhar. E a Bíblia fala que ele desceu até um lugar chamado Berseba. Da onde ele estava, ele caminhou 320 quilômetros, querido. Talvez você fale, nossa, eu não me apego a detalhes. Então caminha 320 quilômetros a pé. Aí você apega um detalhe. Vai vendo, o cara teve tempo para pensar e repensar nesse tempo, não teve? Teve tempo para pensar, nossa, mas eu orei. Deus mandou fogo. Falei que não ia chover e não está chovendo, olha a seca que está. Será que ele não teve tempo para pensar isso? Para ver, olha, eu sou um homem de Deus. É aquela situação, na nossa vida, nós temos apenas duas atitudes a tomar. Ou você enfia sua cabeça num buraco e fala que está tudo acabado. Ou você entra para essa caverna aí, né? E fala, não, agora eu quero ficar isolado. Não quero nem ir na igreja, não quero ver ninguém. Nada está bom para você. Ou você fala, não, eu vou me levantar. E no meio dos meus problemas, o Senhor também vai se levantar. E Deus vai agir. Porque o nosso Deus, queridos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós falamos, o Deus da Bíblia, ele mostra isso. Os exemplos que eu estava dizendo aqui, que em toda a história da palavra nós vemos na vida dos homens de Deus, foi isso. Olha, eu passo por problema, mas Deus é comigo. Eu estou passando pela prova, mas no final Deus vai me dar a vitória. No final Deus vai me honrar, porque eu vou permanecer firme. Eu não vou desanimar, né? Sabe aquela situação, olha, se está na bênção, se está nadando lá na bênção, glória a Deus, eu vou para a igreja, vou saltar, né? Oh, maravilha, glória a Jesus. Mas se a prova começa vir sobre a tua vida. Aí é hora da gente ver quem é quem. Aí é hora de você ver quem é quem. E eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo na minha vida, mas na sua também. Que há momentos que você pensa algo, ou fala algo, que depois passa um tempo e você se arrepende tanto. Porque você lembra de quem é o teu Senhor. Sabe, situações que você começa a olhar assim, olha, é o fim. Para mim é o fim, acabou. E você começa a se lamentar. Outros, pior, começam a blasfemar contra Deus. Deus não tem culpa. Sabe, e as situações que nós entramos, é porque nós não vigiamos muitas vezes. A situação que muitas vezes a gente entra, é porque nós não olhamos direito, não estudamos direito os passos que nós deveríamos tomar. E depois, né, nós falamos, Deus, eu não sou teu servo. Sabe, quando Elias entrou dentro dessa caverna, Deus fez uma pergunta para ele. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí dentro? O que Deus estava falando para ele? Deus não estava bravo com Elias. Deus estava falando, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu sou teu Deus. Né? O que você está fazendo aí? Se você orar, eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou te livrar. Você está entendendo, querido? Se você orar, Deus quer se levantar para te abençoar. Deus quer te levantar para te ajudar. Nós, muitas das vezes, temos por hábito, né, de só ficar chorando, reclamando. Não tem jeito, não vai dar essa situação, não vai. Não, vai no nome de Jesus. Se levanta, né? Quando nós olhamos aqui, Deus vai falando com Elias, fala, olha, sai daí de dentro. O que você está fazendo aí, Elias? E ele começa a falar, ah, Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido zeloso, Senhor, porque olha, os filhos de Israel aí, ó, têm derrubado o concerto, têm matado os teus profetas, versículo 10 eu estou lendo. E agora buscam a minha vida para tirar. E Deus fala com ele, sai para fora, Elias. Sai para fora dessa caverna. Só que Elias não saiu, queridos. Ele ouviu o barulho de um grande vento. Deus estava passando naquele vento, mas não tinha como ouvir Deus no meio daquela tempestade. Sabe, quando nós olhamos para isso, há tempestades nas nossas vidas que fazem a gente ficar um pouco cego espirituais. Há tempestades, há ventos tão fortes, que muitas vezes fazem com que a gente esquece de quem é o nosso Deus. Se você for olhar, né, alguns exemplos bíblicos, você vai olhar no momento que os discípulos estão lá no meio daquele mar, daquele grande rio lá, e se levanta um vendaval, um grande forte ali, e eles começam o quê? A se desesperar. Eles caminhavam com Jesus ou não? Estavam andando com Jesus ou não? A ordem de Jesus era, passa para o outro lado, mas no meio daquele rio, o vento se levantou. O que eu estou querendo dizer, que na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, muitos ventos se levantarão. Muitos ventos se levantarão. Não se anime não, mas vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando pelo problema dando glória a Deus. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Sabe, falar, como eu disse aqui, olha, falar a teoria é fácil, irmão, né? Você está falando, é fácil. Mas na hora que você está passando pela tempestade, dá glória a Deus, tem um que se esconde, corre, nem gosta de ouvir o barulho do, né, da ventania. Mas, no meio do vento, quem caminhava sobre as águas? Jesus. Não é isso que a palavra diz? Jesus caminhava pelas águas e disse, calma teu coração aí, povo. Né? Acalma teu coração, porque eu estou aqui. E quando Jesus entra naquela embarcação, a tempestade vai embora. Sabe, no meio do seu problema, se Jesus entrar lá, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar o vento, porque ele tem poder sobre tudo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. E de repente agora termina o vento e vem um terremoto. Mas há vários exemplos, mas o que me faz chamar a atenção é: à meia-noite, Paulo e Silas cantavam na prisão. E ali naquele lugar, um terremoto aconteceu. E as cadeias deles foram quebradas para a glória de Jesus. E naquela noite Deus salvou uma família inteira. Se você conhece a palavra, você vai ver que quando aquele terremoto aconteceu e o carcereiro ia se matar, ele falou: calma que ninguém fugiu. E aquele homem quis conhecer a palavra, quis conhecer Jesus. E naquela noite toda aquela família foi salva. Toda para a glória do Senhor. Então, queridos, se for necessário acontecer um terremoto, vai acontecer, para que você seja vitorioso, no nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel, Deus é forte, né? E de repente, agora, um grande fogo se levanta. E eu me lembro de quatro jovens, três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante do problema. Não se prostraram diante da estátua de Baal, ou que Nabucodonosor levantou ali, não. Mas eles permaneceram firmes. Com aquilo foram jogados onde? Na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas no meio daquele fogo havia alguém que cuidou deles. Jesus estava lá. Olha, irmãos, essa palavra aqui é uma palavra de incentivo para a nossa vida nessa noite. Tá? Talvez você saia daqui, ou você entrou aqui com tanto problema na sua vida, nos seus relacionamentos, com tantas dificuldades você entrou aqui. Olha para a vida de Elias, era um homem, né, cheio da unção de Deus, mas ele passou por problemas. E nós também passaremos por problemas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, querido, não entre na caverna. Não se afaste, não saia da presença de Deus, não fique reclamando porque eu tenho servido a Deus, né? Porque eu vou na igreja segunda, eu vou na igreja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu estou lá também. Não reclama não, adore a Deus, porque Deus te tirou do mundo, Deus te tirou, né, do sistema contaminado que está esse mundo, e te trouxe para um caminho muito melhor, que é a presença dEle. Na situação de Elias agora, de repente ele começa a ouvir uma voz suave. E ele chega até a porta da caverna. Ele não tinha saído da caverna. A Bíblia fala que ele chegou até a porta, pegou sua capa, colocou no rosto. E de repente ele começa a ouvir a voz de Deus novamente. Versículo 13. Sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. E saiu para fora e colocou-se à entrada da caverna. Dependendo do que for, eu entro para dentro de novo. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Irmãos, nessa noite, eu quero usar essa pergunta que Deus fez para Elias, para você. O que você está fazendo aqui nessa noite? É uma rotina você estar aqui? É costume? Ou você veio aqui porque você crê num Deus do impossível? Você veio aqui porque você crê num Deus que pode mudar situações, que mesmo em todas as adversidades, Ele se levanta ao seu favor para que você seja abençoado. Não fique à porta da caverna e nem entre para dentro da caverna, mas sai para fora. Deus falou: olha, Elias, o que você está fazendo aqui? E agora no versículo 14, ele começa novamente, né, a sua atitude: ai, tadinho de mim. E ele começou a dizer: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 14. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. Mas o Senhor falou: olha, Elias, você está enganado. A tua história não acabou. Tem história ainda, Elias. Sabe? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: tem história ainda para a tua vida, irmão. Não acabou, não. Sabe? Não acabou. Deus tem uma história para você, nova, se você deixar. E Deus começa a falar para Elias. Deus não estava zangado com ele, não. Deus entende o ser humano, irmãos. Deus entende, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. sabe? Você já imaginou, né? Ó, você vai morrer, até amanhã você está morto. E o medo. O homem estava num, né? Se a gente for olhar, num processo depressivo terrível. Mas Deus começa a falar com ele agora de uma maneira que ele começa a entender novamente qual era o projeto de Deus. No versículo 15, o Senhor começa a falar: olha, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael sobre rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E outra coisa, também eu fiz ficar em Israel 7 mil de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que Deus estava falando para ele: você não está sozinho. Está entendendo? Você vai lá e termina o seu ministério. Está chegando ao fim, mas não acabou. Vai lá e termina o teu ministério. E outra coisa, para de falar que só você é zeloso, que só você é irmão dentro da tua casa. Para de só falar: olha, só eu que oro por essa família. Só eu que intercedo. Não, querido. Deus está falando assim: olha, existe mais alguém que está intercedendo por aquele lugar. E agora Deus fala para Elias: olha, Elias, tem 7 mil que não se dobrou. Você não está sozinho, não. Você é uma bênção, Elias. Você é um cara realmente, né? Que quando você ora, acontece. Mas tem mais um grupo que pode te apoiar lá. Então, queridos, nessa noite, o que eu quero dizer também é que quando você olha para o teu irmão dentro da igreja, você tem que olhar um amigo, um companheiro, alguém que você pode estender a mão e ele pode segurar e te ajudar. Aqui dentro, conforme a palavra de Deus diz, que a igreja seria considerada testemunha de Jesus nessa terra, quando verdadeiramente nós nos amássemos uns aos outros. Sabe? Há pessoas que você olha que parece que ele está cambaleando, né? Será que vai cair? E você fica torcendo. Vamos ver quanto tempo ele leva ainda para acabar de tombar. Faz isso não. É tempo de nós nos levantarmos diferentemente. E se você vê alguém que está, estenda a sua mão e fala: meu irmão, está aqui minha mão, vamos orar junto. Sabe? Você vê a pessoa, vem na igreja hoje, amanhã ela está caída. Vira nada ir na igreja, está vendo? Estende a mão e fala: vem cá que eu te ajudo. Você tem feito isso? Nós temos feito isso? Não responde não. Sabe? Será que nós temos feito isso? Está com aqueles que estão felizes, né? Churrasqueando, fazendo as festas, é gostoso. Mas aquele que está chorando lá no leito, aquela pessoa que está sofrendo, você tem falado assim: ó, toque minha mão. Segura aqui que eu vou te ajudar. Nós, irmãos, precisamos muito melhorar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós sabemos como nossos problemas é difícil. Nós sabemos o quanto a nossa dor dói. Mas quando o irmão fala que ele está com dor, você... como eu posso saber? Não estou sentindo. Entendeu? Mas é tempo de nós nos levantarmos. Elias, ele achava que ele estava sozinho. Ele achava que agora não tinha mais jeito, porque ele era o único que servia a Deus. Era o único que estava, né, sendo zeloso pela palavra de Deus. Mas Deus mostrou para ele o quê? Que não, tinha mais gente. Então, que Deus nessa noite possa ministrar nosso coração poderosamente, para que nós possamos entender isso, que o projeto de Deus, o sonho de Deus na nossa vida é algo grande. Sabe, talvez você fale: mas eu já estou de idade, já sou velho. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe idade. Existe aquele que quer adorar Ele, que quer fazer a vontade dEle. E é isso que Deus olha. Quando um coração está verdadeiramente voltado a Ele, Deus olha para isso. Entendeu? Porque se mocidade vogasse alguma coisa, misericórdia, né? Mas Deus abençoa os jovens. E Paulo, ó, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Mas o velho também dá fruto na sua velhice, no nome de Jesus. Então é para todo mundo. O amor de Deus, ele é para todo mundo. A graça de Jesus é para todo mundo. Né? No momento da tua dor, da tua dificuldade, não entre na caverna não, mas fala: Jesus, eu quero que o Senhor caminhe comigo. Esse negócio de caverna é lugar triste, é lugar de solidão, de sofrimento, né? O que habita em caverna é só uns bichos meio estranhos lá, né? Uns morcegos horríveis, mas se você estiver na presença de Jesus, onde há luz, onde há glória do Senhor, aí não, aí há bênção, há vitória, né? Quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós seremos abençoados mesmo, né? Mesmo que nós estamos passando pela prova, mas eu dou glória, eu dou louvor ao meu Deus, né? Porque o Senhor, Ele é comigo em todo o tempo. Eu gostaria de concluir essa palavra lendo um texto muito conhecido da igreja, mas um texto que vai ficar na tua meditação nessa noite. Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Nada pode nos separar da presença de Deus. Coloque-se de pé. Glória a Jesus. Aleluias. Sabe, diante dessa situação, diante disso que nós estamos meditando nesta noite, você e Deus, o que tem tentado tirar você da presença de Deus? Se você puder fechar os seus olhos, sabe, é um momento que nós vamos orar agora. Comece agora a meditar nesse momento que nós falamos essa palavra aqui. Eu coloquei o título, olha, a caverna de Elias, porque foi dele. Será que você não tem pedido emprestado essa caverna, não? Deus, queridos, Ele não quer você dentro de caverna alguma. Deus quer você glorificando o nome dEle. Deus quer você adorando o nome dEle. Você rendendo louvores a Ele. Você, muitas vezes, chorando, mas falando: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Sabe, muitas vezes você reclamando: Deus, por quê? E chorando, mas Deus fala: filho, a minha graça te basta. Oh, glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Há momentos em nossas vidas, existe um cântico que dizia: olha, há momentos em nossas vidas que pensamos em olhar para trás. E nesses momentos, é preciso que nós pedimos ajuda ao Senhor, porque Ele vai nos ajudar. Sozinho você talvez não conseguirá sair de situações, irmãos. Mas comece a clamar e comece a falar: Deus, levanta pessoas que me apoiem na oração. Levanta amigos que possam orar comigo, para que eu não entre nesse processo de dificuldade. dificuldade depressiva na minha vida, não. Sabe, muitas pessoas têm vindo à igreja. Deus tem até mesmo falado muito forte ao seu coração. Mas quando você sai, parece que não foi preenchido o vazio que está aí dentro. E eu quero te dizer que esse vazio só vai ser preenchido no momento que você falar: Jesus, entra na minha casa. Mas de verdade, eu abro a porta do meu coração agora, Jesus, para que o Senhor entre na minha casa. Como eu disse, Jesus não é mágico, Ele não tem obrigação de abençoar ninguém. Mas aquele que tem aliança com Ele, Ele tem prazer em dar a bênção e a vitória. Coloque a sua mão no seu coração se você quer receber essa oração agora. E começa a falar: Deus, eu estou aqui. Fala para Jesus por que você veio nessa noite. Fala para Jesus: Jesus, eu estou aqui nesta noite e eu não quero nem emprestar essa tal de caverna de Elias, não. Não quero para a minha vida. Mas eu quero sair de toda a situação de embaraço e poder glorificar o nome do Senhor, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, glória seja dada ao teu nome, Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, comece a orar e falar com Deus. É Jesus quem faz a obra neste lugar. Senhor, tu és adorado, Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Nós rendemos toda a glória ao teu nome, Jesus. Porque nós vemos, Pai, que o Senhor tem amor por nossas vidas. O Senhor tem amor e prazer em abençoar os teus servos, Pai. Deus, o Senhor não quer ver ninguém triste neste lugar. Mas o Senhor tem chamado a igreja para ser o povo mais feliz dessa terra. O povo mais alegre dessa terra, Pai. Oh, meu Deus, diante de situações, Pai, de dificuldades, tem feito pessoas chorarem, pessoas, Pai, entrarem, Pai, em processos difíceis em suas vidas, meu Deus. Mas nesta noite, Pai amado, Tu és o Deus de vitória, o Deus que tem prazer em abençoar os nossos lares, o Deus que tem prazer em abençoar a nossa família. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem amado tanto a nossa vida, o Senhor tem amado tanto, tanto as nossas vidas, e tem enviado o Seu Filho unigênito. Ah Jesus, e nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor enfrentou a morte, enfrentou o mal, meu Deus, enfrentou todo tipo de dificuldade para que nós pudéssemos ter vida, Pai. E vida em abundância, Senhor. Vida, meu Deus, com abundância. Por isso, nesta noite, Jesus, visita a nossa casa. Lá dentro, meu Deus, onde os nossos filhos estão precisando de um milagre do Senhor. Onde, meu Deus, o nosso cônjuge está precisando de um milagre do Senhor. Meu Deus, no meio da nossa parentela, Jesus. Quantos e quantos têm caído, sofrido e morrido espiritualmente, Jesus, porque não querem ter um conhecimento do Senhor. Mas nesta noite, Jesus amado, nós como igreja do Senhor oramos, pedindo que o Senhor vá ao encontro da nossa família, dos nossos parentes, meu Deus, aqueles que estão sofrendo, que estão morrendo sem a Tua presença, e que o Teu nome, Jesus, seja entregue, e que eles conheçam verdadeiramente quem é o Senhor. Pai, nesta noite também nós quebramos no nome de Jesus toda a corrente do inimigo contra a vida desta igreja. E pedimos que o Senhor levante um povo forte neste lugar. Que o Senhor levante, meu Deus, pessoas fortalecidas na unção, na alegria do Senhor, na graça do Senhor, na virtude do Teu Espírito, meu Pai. Senhor, nós não sabemos nem orar como convém. Nós não sabemos, Pai, nem como pedir, como necessitamos, Pai. Mas nós estamos nesta noite, meu Deus, em humildade, clamando ao Senhor neste lugar. Jesus, é o Senhor quem faz a obra, Pai. É o Senhor quem visita a casa dos Teus filhos nesta noite. É o Senhor que traz saúde para aquele que está enfermo. É o Senhor que pode, Senhor, transformar todas as coisas. Oh, Jesus, vá ao encontro do Teu Filho nesta noite e fale com Ele, Pai. Meu Deus, que cada um de nós tenhamos, Pai, um relacionamento maior contigo. Um relacionamento maior com a Tua Palavra, Senhor. E que possamos dar prioridade ao Senhor na nossa vida. Ah, meu Deus, muito, muito, Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Senhor, nós sabemos Pai, orar e pedir tanto, Senhor. Mas, Senhor, nesse momento eu quero ser agradecido pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado. Se você já recebeu vitória de Deus, começa a agradecer Jesus por isso, irmãos. Sabe, nós pedimos e pedimos e pedimos tanto. Mas quanto você tem agradecido? Então, Senhor, nós agradecemos o teu nome. Porque, Senhor, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, meu Deus, algo mais importante que isso não existe. Ter o nosso nome, Pai, escrito no teu livro. Mas, Senhor, aqueles que ainda não tiveram esse encontro contigo, meu Pai, que o Senhor possa tocar forte no coração dessas pessoas, para que eles tenham um encontro com o Senhor nesta noite, e que caminhem contigo, e que queiram estar contigo, Senhor, por onde quer que estejam, e que toda a tristeza da alma caia por terra, vá embora no nome de Jesus, que as nossas emoções sejam curadas, Pai, que o nosso coração seja, Pai, um coração transformado, para alegrar-se no Senhor. Meu Deus, nos ensina a ser pessoas que aprendam a perdoar. Oh Jesus, como o Senhor nos perdoou. Jesus, como o Senhor tem nos perdoado, nós, Pai, precisamos aprender a perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante. Porque quando fazemos isso, Pai, ah Jesus, o Senhor amontou a brasas vivas sobre a nossa cabeça. E eu profetizo nesta noite, no nome de Jesus, Pai, que vidas serão curadas espiritualmente aqui. Que a liberdade do Senhor está nesse lugar para todo aquele que crê. Para a glória do nome de Jesus. Graças nós rendemos ao nome do Senhor. A igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor. É Deus que honra e que vela em cumprir a sua palavra. Obedeça a voz do Senhor e seja feliz, seja abençoado.